Boa noite, ouvintes, internautas espalhados pelo Distrito Federal, pelo Brasil, pelo mundo. Boa noite, meu amigo Idovan Araújo. O pessoal já estava perguntando por que a gente não estava fazendo podcast, né, velho?
Oi, Lô, boa noite.
É
uma boa pergunta, viu?
É uma boa pergunta.
É uma boa pergunta.
Vamos deixar no ar essa resposta?
Deixa no ar.
Vamos deixar no ar essa resposta.
Boa, garoto.
Mas estamos de volta aqui com mais um podcast, é Papo Firme. Idovan Araújo, nesta quinta-feira, que eu não sei se está fazendo calor, se está fazendo frio, está um tempo meio esquisito.
Está meio estranho, né?
É, a noite fica fria, né? E você amanhece num gelo danado, depois esquenta. Tempos de Brasília, né, cara? Essa secura que faz um bem pra saúde danado, entendeu?
É uma delícia.
Mas pra quem tem asma é uma beleza, assim, como o Joe aqui, né? Então a gente dá uma sofre com esse tempo seco, né? E não vai ter chuva agora, não. Até ameaçou umas... Aqui choveu, Idovan?
Choveu, Luciano.
Eu fiquei sabendo,
choveu,
cara.
Choveu, uma chuvinha até...
Mas eu acho que eu moro... Lá o Guará, onde eu moro, é a casa da família Adams ao contrário, né? Lá não chove, cara. Chove em tudo que é lugar, menos no Guará, cara.
É, eu vi... Guará é assim mesmo.
É, cara. Então,
é a fumaça que tem ao redor do Guará.
Muito engraçadinho você, tá?
Saiu.
Não tem graça nenhuma essa brincadeirinha aí. Guará é a cidade top, central, rapaz. É o centro do DF. Esse negócio de fumaça aí é lenda que o povo conta. Isso é lenda.
Será as queimadas.
É lenda. Só as queimadas. Aí tem muito, porque nós temos um parque ecológico Ezequias Hering, né? Tem a, quando queima o Parque Nacional também a gente sofre um pouquinho. Então tem tudo ali, tem tudo ali, tem tudo.
Ali tem,
tem que lavar a casa 10 vezes por dia, jogar água na garagem, essas coisas todas.
Normal.
Meu velho, conte-me tudo, não me esconda nada. Como é que faz pra ver, assistir, ouvir antes, depois o podcast é Papo Firme? Porque as pessoas acham que só é no YouTube que transmite, né? A gente passa no YouTube porque a gente gosta de ter visualização no YouTube. Mas são várias plataformas, né, Idovan?
São várias. Uma delas é o nosso site, radiofederal.com.br, portalfederal.com.br.
Muita gente ouve, inclusive, pelo Portal Federal.
Exatamente. Você pode ouvir lá, você pode ouvir baixando o aplicativo da Rádio Federal para iOS e para Android. Levar a Rádio Federal para onde você quiser. Nossa live está sendo feita aqui no YouTube, então entra no YouTube, procura a Rádio Federal, curte o vídeo e se inscreva no canal, por favor.
É, dá um joinha aí para nós, tá?
Dá um joinha que ajuda pra caramba.
Com certeza.
Dentro do Facebook também tá rolando, hein?
Dentro do Facebook.
Facebook também tá rolando. E já eu posto o link aqui nos stories do Insta.
Verdade. E também no aplicativo, né?
E no aplicativo. Pra iOS e pra Android você pode baixar aí.
Muita gente tem um aplicativo da Rádio Federal. De vez em quando eu recebo uma mensagem. Ah, eu tava no metrô ouvindo. Legal, bacana. Muito legal, e os últimos programas foram um sucesso, né, cara? Foi muito bacana, rendeu bastante. Idovan!
Tô aqui.
Hoje a gente vai falar sobre um tema muito... Antes disso, você tá com aquela arte do Hemocentro aqui? Bota aqui só pra eu falar que é super importante, cara. O Hemocentro de Brasília tá precisando muito de doadores de sangue, tá? Inclusive, tava faltando sangue do doador, o tipo do doador universal, que é o O negativo. Né? É, a coisa estava meio crítica lá. E agora, se eu não me engano, é a B negativo. Também está faltando,
meus
tá?
Amigos, como vão vocês?
Quem é esse?
Zé Mulato e Cassiano.
Entrou
Zé
Mulato.
Ah, eu botei um vídeo hoje.
O Mulato, Zé Mulato e Cassiano?
Parabéns, saúde para vocês.
Zé Mulato e Cassiano é sempre bem-vindo aqui. Já estiveram com a gente. Foi um sucesso o programa deles, né?
É que o vídeo estava atrás do.
Ah, se você tem esse tipo sanguíneo, doe sangue agora, tá certo? Uma atitude que pode salvar vidas. Está precisando muito Hemocentro de doadores de sangue. E é muito importante se você tem esse tipo de sangue, ou então o O negativo, todos os tipos de sangue, né? Mas esses estão mais estado mais críticos,
o
tá?
O seu é o quê?
É O positivo.
O positivo.
É, o meu é o O positivo.
Eu sou B negativo.
Você é B negativo?
Sim.
Nossa, esse é mais difícil, né?
É rarinho, né?
Né, doutor?
Igual o meu, O positivo.
É O positivo. É a grande maioria, né?
Isso.
Das pessoas são O positivo.
O meu é AB negativo.
AB negativo? Nossa,
mas
aí,
eu
ó.
Não posso
ah, não pode, é verdade, é isso mesmo. Então, aproveitando que eu já estou aqui nesse bate-papo informal com os meus convidados, recebendo essa turminha boa, do bem, né? Vamos falar hoje sobre o Setembro Verde, que tem o objetivo de conscientizar, incentivar toda a população sobre a importância da doação de órgãos no nosso país, né? O Brasil, que deve ter perto de 80 mil pessoas aí esperando um órgão. E a gente precisa realmente elevar esses números de doadores. É muito importante isso. Salvar vidas, olhar para o próximo é sempre muito bacana. Seja doando sangue, seja doando medula, seja doando órgãos, tecidos. Isso é muito importante, né, Idovan?
Muito importante, Lu.
Então, estou com essas três feras aqui. Um é minha amiga de muitos anos, que é a Alice Oliveira, está aqui com a gente, atleta, transplantada, medalhista. Mas chegou lá na radioatividade, lá no Todos pelo DF, viu, Dovan?
Ah, ela foi.
Mas o pescoço estava quase arrastando no chão, tanta medalha, velho. Muito legal, Alice, né? Alice é uma amiga de muitos anos, seja bem-vinda, minha querida amiga.
Obrigada.
Alice Oliveira.
Sempre uma honra estar aqui.
Sempre.
E te reencontrar, né?
Sempre. Há muitos anos já, né?
Muitos
Há quantos anos.
Anos
a gente fala disso, né, Alice? Quando ninguém falava, cara. Era um tabu falar sobre isso. Era uma coisa, né? Doenças raras, né? É muito bacana a gente poder falar, tocar nesses assuntos que são importantes e que pouca gente toca, né?
Sim.
Eu tô sentindo falta de campanhas na mídia sobre o Setembro Verde. As pessoas falarem mais sobre a doação de órgãos. Nós estamos num extremismo tão grande, político, né, cara? A gente só fala de A ou de B ou de C, D, F. Esquece das pautas que realmente precisam o nosso país. Setembro Verde é extremamente importante. Você que é jornalista, tá aí, vamos falar sobre isso. Também tô aqui com o enfermeiro Rafael Filgueiras.
É isso.
Né? Que também já atua nessa área de transplante. Daqui a pouco eu vou pedir para eles se apresentarem. E o chefe de todos, tá aqui. O vascaíno Roberto Melo. Ah, meu Maria. Aí já avacalhou tudo. Chega, vou embora do programa, né, Roberto?
Meu amigo, que prazer estar aqui, mas vascaíno você pegou pesado.
É porque eu e Idovan somos vascaínos.
Sofrem demais.
Nós sofremos muito. A gente quer colocar todo mundo para sofrer junto com a gente. Né?
É justo,
é verdade. Seja bem-vindo, Roberto.
Muito obrigado pelo convite.
É presidente do Instituto Brasileiro.
Presidente do IBTX.
IBTX.
Instituto Brasileiro de Transplantados.
De Transplantados. Já há quanto tempo já que você está no
IBTX?
Conta para a gente primeiro o que é o IBTX. Qual é o trabalho que o IBTX faz?
Há 5 anos, eu e mais três transplantados, resolvemos criar o IBTX, que era para dar suporte para as pessoas que iam passar pelo transplante, né? Porque quando você recebe um diagnóstico de transplante, você fica perdido, né?
Verdade, cara.
E quando você é o provedor da casa, então, aí que as coisas desandam mesmo, que a família toda fica doente junto, né? E aí nós resolvemos criar. Foram 2 corações e 2 fígados.
Um deles está aqui do lado,
O outro está aqui comigo. E tem a Elaine, que é coração, e o Carlos, que é coração. Nós 4 criamos o IBTX, né? E essa era a ideia, era lutar pelo ICTDF, né? Que o hospital estava passando por algumas dificuldades. E ajudar as pessoas que iam passar por pelo transplante, né? Que a história é muito complicada. Você não sabe a quem procurar, você não sabe o que fazer, né?
Abre um buraco no chão, né?
Abre e você entra dentro e...
Verdade. Mas agora o IBTX está aí para dar
esse suporte.
E a ideia
é que você vai morrer, né?
Verdade.
E não é bem assim.
Claro, com certeza.
E aí nós damos esse suporte para as pessoas, que é um suporte psicológico, suporte jurídico, e a gente ajuda com alguma coisa financeira, que é alguma cesta básica, alguma coisa, né?
Dicas assim, de médicos também, né? Onde ir consultar,
pode fazer o transplante, como pode fazer o transplante, como entrar, né, na lista de transplante, porque não é uma fila, é uma lista, tá? Porque a fila, ela remete muito um atrás do outro, né? E aí ocorrem essas confusões aí de furou a fila, não sei o quê, e não é nada disso, é uma lista.
Tem diferença, né?
Tem muita diferença. Porque você falar que é uma fila, dá ideia de um atrás do outro, e o cara fez primeiro que você, passou na sua frente. Então não é isso. É uma lista de transplante, e dependendo da sua prioridade, você faz antes ou depois o transplante.
Depende da gravidade, né?
Depende da gravidade.
As pessoas mais graves, em situações mais graves, têm prioridade.
Sim.
Compatibilidade também, né,
Roberto? Vou deixar o Rafael falar, porque o Rafael é mais experiente nessa história.
É verdade. Rafael, você não. Os dois são transplantados, você não, né?
Não.
Como é que o transplante entrou na sua vida? Conta a sua história para nós, que a gente quer conhecer.
Então, sou o Rafael, né? Sou enfermeiro do programa de
transplante
hepático.
Jovem.
Lá do ICTDF, né? Então, assim, começou primeiramente. no ICT, que eu comecei como enfermeiro assistencial ali no setor de internação.
Sim,
né?
Sim.
Onde foi quando eu tive o primeiro contato com esses pacientes transplantados.
Legal.
E aí, desde lá, eu comecei a me envolver com esses pacientes, né? Conhecer todas essas causas. E aí, depois, eu fui convidado para ir exatamente para o setor de transplante mesmo.
Uhum.
E aí, desde final de 2020, foi quando eu assumi mesmo... É, como enfermeiro responsável ali pelo programa de transplante hepático e todo, desde então, é responsável por esse programa lá no CTDF.
Olha, que legal, bacana, cara. Você tem quantos anos, Rafael?
Eu tenho 29.
29, rapaz. É assim, mais novo...
28 batendo na trave, que eu faço daqui 10
dias. É mais novo que o meu filho mais velho.
Ô, Luciano, eu vou te falar uma coisa. No hospital é nesse nível aí, todo mundo novo. Você pega o doutor André,
mais,
que é o...
Mais inteligente, né, cara?
É,
preparado,
cê,
né?
Você vê o doutor André, que é um cara novo também, você fala...
É o doutor André.
Aí você pensa assim, cara, tô lascado na mão desses meninos.
Não, André, mas o André não tem 30 anos, não.
Não, tem mais. Sim, mas assim...
Alice, né? Você é freguesa aqui, né? Mas é importante, tem muita gente que não te conhece. Conte a sua história.
Eu sou Alice, transplantada de fígado.
Desde
12 anos. Completei agora no dia 22 de agosto.
Uhum.
Mas antes de ser Alice, transplantada, atleta, eu sou professora, mãe da Letícia e do Felipe. Moro no Gama.
Gamão do Povão.
É. E, assim, a notícia do transplante, né? Como o Roberto já falou, abre um chão na nossa frente. Na época que eu transplantei, não tinha esse acesso todo às redes sociais. A gente não encontrava... Não existia... Acho que nem o Instagram ainda não estava bombando.
Não, estava não.
Então, a única pessoa que eu conheci foi uma amiga de trabalho que me levou no Gama mesmo. Uhum. Uma senhora que tinha recebido a doação do fígado do filho dela. Eles tinham feito a cirurgia no Rio de Janeiro.
Em vida.
Então, eu conheci essa senhora, até sempre que eu falo dela, eu lembro. Eu tenho que saber se ela ainda está morando no mesmo lugar. A gente acaba não voltando, né? E foi a única pessoa que eu conheci. Mas ela muito pacata, muito sem informação. Eu só vi a cicatriz e ela contou como foi a recuperação e que precisou sair de Brasília, porque não fazia. Então, a gente fica perdidíssimo. Você chega no hospital...
Com certeza. Receber a notícia dessa não deve ser fácil, não.
Você tem um diagnóstico que só um transplante vai te deixar bem. Não vai te curar, mas vai te deixar bem. Sem informação, sem referência nenhuma. E aí fui acolhida no ICTDF, que na época era ICDF, pela Carol, né, que até hoje está lá. Agora ela é a chefe, né, da enfermagem lá do transplante. E fiz meu tratamento, fui fazendo meu tratamento até chegar o dia do transplante. Mas é que a gente resume, mas é um percurso muito doloroso, né? Porque a gente tem muitos medos, você vai para uma consulta, um resultado do exame não está muito bom, você já acha que vai morrer.
Vai morrer.
A sua família adoece junto com você. Meus filhos eram pré-adolescentes, então a fase da confusão, né, na cabeça em outras áreas,
né?
Então ainda tiveram esse peso, né, essa carga para carregar junto comigo. Mas se não fosse a minha família, não tinha dado nada certo. Eu tive apoio deles, minha mãe ainda estava viva, né, e fui fazendo o meu tratamento, sempre muito otimista, mas eu tinha muitos momentos de tristeza, de achar que não ia chegar nunca, porque eu fiquei em tratamento durante 7 anos. E quando eu fui listada, eu transplantei rápido, mas esse período do tratamento, da estabilização né, da doença, é muito angustiante. Porque você vai aí...
Fica nas dúvidas, né?
Não
fica... sabe se vai dar certo, se vai rejeitar. Você fica com aquelas coisas na cabeça tudo.
E você sente, né? Eu continuei trabalhando. Aí você, de uma certa forma, é muito julgado no seu trabalho, né? Porque você está precisando se ausentar. Ainda mais escola, né? A comunidade pega no pé mesmo. Ah, a professora só veio de atestado. Então, isso mexia muito comigo, porque eu sempre fui muito, muito correta com o meu trabalho. Então...
Sim.
Eu não queria parar de trabalhar, porque eu acho que se eu ficasse em casa ia ser pior. Mas eu também precisava usufruir do meu direito de estar doente e de ter as minhas licenças. Mas era muito doloroso você ouvir comentários até de colegas, né? De que ah, vou ter que substituir novamente, esse tipo de coisa. Foi um percurso doloroso com o problema de saúde e com essas coisas que poderiam ser evitadas, né? Uhum. Se a gente tivesse mais empatia, principalmente no ambiente de trabalho, é, com as pessoas doentes.
E uma coisa tão séria, né?
Uma coisa
não
séria.
Não é uma gripe, né? Não é... Um transplante é uma coisa muito séria. Você vai... O senhor foi em vida ou foi de cadáver?
Foi cadáver.
Foi de cadáver.
É.
Explica pra gente esse negócio da lista e da fila. Isso é importante para as pessoas não terem dúvida, né? Sim. Porque a fila não é um atrás do outro, né? Nesse caso, não, né?
Não, nesse caso, não. O desse, que é quando a gente fala, igual o Roberto falou, fila, a gente imagina igual aquela fila do banco, né? Uhum. Tá um na frente, um atrás, e aí tem que sair o da frente para poder o outro passar. Uhum. Só que a lista, ela... Por que a gente fala que é uma lista de transplante? Porque também vai influenciar os critérios de compatibilidade, né? Uhum. Cada lista de transplante, né, tem os seus critérios de posição, né? Então, lista de transplante cardíaco, renal, hepático, cada uma vai ter os seus critérios de posição, né? Que vai gerar essas pontuações, que vai realmente referir a gravidade do paciente. Mas também vai depender dos critérios de compatibilidade, porque a gente entra tipagem sanguínea, a gente entra também tamanho, né? Então, esse doador, ele tem que ter um tamanho próximo ali desse receptor, porque senão vai ficar um doador muito grande, né? Um doador pequeno demais, não vai ter essa compatibilidade. Entra também painel imunológico, né? Pra gente poder avaliar essa questão de anticorpos do receptor contra esse doador. Então, tudo isso vai influenciar. Então, às vezes, um paciente está na frente por estar mais grave. Só que o doador que surgiu não é compatível com ele. É compatível com o segundo, com o terceiro, com o quarto, às vezes com o décimo, com o trigésimo. E aí vai transplantar esse receptor que é compatível com o doador. Por isso que é uma lista de transplante. A gente sempre fala para os pacientes, né, assim, não se prenderem tanto a essa questão de posição. Porque isso, às vezes, gera até uma ansiedade maior.
É, verdade.
Porque eles ficam assim, ah, eu estou em terceiro, eu estou em décimo, ah, eu subi, eu desci posição. Porque a cada momento, a cada dia, entra e sai vários pacientes. Não só aqui em Brasília, como todo o Brasil. Né? E essa lista é uma lista nacional. Então, às vezes, o paciente olha, ah, eu estou em terceiro. Aí, amanhã, eu estou em quinto. Por quê? Ah, porque entrou outros pacientes. Mas não significa que só vai transplantar depois disso.
Essa lista, que é nacional, de transplante de órgãos, ela serve tanto para o público quanto para o privado?
Sim, é uma lista
é uma
única.
Única, isso. Tanto para o público quanto para o privado,
exato.
Né?
Exato. Então é uma lista.
Então não adianta
só
a pessoa ser milionária, querer pegar um órgão de pular a fila, que não vai conseguir.
Vai, não. Pode ser do hospital mais caro, mais que caro, aceita o melhor convênio, para o hospital público que tem as piores condições. A lista, ela é
a mesma.
É a mesma, é tanto a mesma. No Estado quanto nacionalmente.
E acompanhada de perto pelo Ministério Público,
é,
né?
Acompanhado.
Né?
Todos os processos que a gente, né, atua, desse processo da lista, de tipagem, exames, tudo isso a gente tem que encaminhar, né, para o Ministério, né, para a Central Estadual, Nacional de Transplante, justificando realmente essa necessidade. Então, assim, tudo é auditado, tudo é feito da forma mais correta.
Ô Robério, hoje quais são os maiores desafios para a gente... Porque é o seguinte, galera, deixa eu explicar aqui. Eu trouxe essas três figuras, essas três pessoas maravilhosas com as suas experiências. É claro, a gente vai falar sobre... Tem dois transplantados aqui, o Robério é transplantado do coração, a Alice é de fígado.
Do fígado,
quer dizer, e a Alice também é do fígado. E a gente... O nosso objetivo aqui é convencer você que está aí do outro lado a também ser um doador. Né? Porque eu acho que o maior desafio hoje, né, Roberto? Um dos maiores desafios é convencer a população, porque tem muitos tabus, muitas mentiras, né? Muitas lendas que envolvem essa questão da doação de órgãos, né? E tecidos.
Pra você ter uma ideia, quando nós criamos o IBTX, eu dei uma pesquisada, fui até a Polícia Federal para saber essas histórias de venda de órgãos, né? Tráfico de órgãos e tal. E o que nós chegamos à conclusão é que não existe tráfico de órgãos, existe tráfico de pessoas. O cara te pega aqui, te leva para qualquer lugar e você fica passível de qualquer coisa. Escravo sexual, escravo do trabalho e até retirada de órgãos. Mas você tem que ter uma estrutura para isso, né? Você tem que ter um laboratório, tem que ter um centro cirúrgico, o paciente tem que ser compatível com aquele que você quer vender e tal. Isso não existe. Então, assim, nós chegamos a essa conclusão que não existe esse tráfico de órgãos, tá? E assim, mas o nosso maior complicador hoje é o não da família. Brasília já esteve em primeiro lugar em doação de órgãos. Hoje não. Hoje,
é mesmo?
É, hoje está em 13º.
Sério?
É.
Isso eu não sabia.
É, hoje
nós já fomos o primeiro colocado?
Já fomos o primeiro colocado em doação de órgãos. E hoje nós estamos em 13º, 16º.
Por que você acha que está faltando assim, mais campanhas? Mais...
É, falta campanha e falta uma conscientização da população. Porque assim, a doação ela acontece na UTI, em ambiente de UTI.
Uhum.
Mortes encefálicas.
Sim.
É, das mortes de UTI, 5% são mortes encefálicas. Desses 5%, existem alguns complicadores ainda, né? Que são as neoplasias, doenças transmissíveis, diabetes e tal. Algumas doenças que impedem a doação. O paciente está muito tempo na UTI, os órgãos já não estão mais viáveis e tal. Mas o grande complicador é a família mesmo. Porque a família, às vezes, ela confunde morte encefálica com coma. O coma é reversível, a morte encefálica não.
Não.
É. Então, quando a família entende isso, ela é muito solista e doa os órgãos. Né? Então, assim, nós precisamos melhorar também essa história da captação em Brasília.
Isso.
Porque, às vezes, demora até 72 horas para entregar o corpo para a família e tal. E isso é um complicador também, que a família quer enterrar logo o seu ente querido. Né?
Melhorar a captação.
Melhorar a captação. Isso aí nós precisamos fazer. A Secretaria de Saúde... É, com as centrais de transplantes, a gente precisa melhorar isso. Né?
Isso é importante.
Isso não só Brasília, mas no Brasil. Né?
O que você acha que falta mais? É, captação de órgão, a melhorar essa captação, campanhas educativas, que sim, é extremamente importante para a população.
O ano todo.
Vou repetir aqui, tá? Eu não vi nada sobre. Assim, uma matéria ou outra, postagem nas redes sociais, a turma aqui mais voltada. Enganjada na campanha, mas precisa realmente de campanhas nacionais.
Sim, e o ano todo.
Então está tendo sobre o Setembro Amarelo, do suicídio. Uhum. Fazer o mesmo com o Setembro Verde, da doação de órgãos.
É, mas eu acho que isso tem que ser o ano todo.
O ano todo, claro.
Nós temos um projeto no IBTX, que é o IBTX nas escolas. A nossa intenção é levar para jovens e adolescentes essa conscientização da doação de órgãos, que eles vão levar isso para casa. Porque você pega um adolescente que vai chegar para o pai ou para a mãe e falar: quando eu morrer, a mãe já manda calar a boca. Não quero saber de morte, não sei o quê. A abordagem tem que ser outra, né?
É.
A abordagem é que eu quero salvar até 8 vidas se eu morrer. É diferente a abordagem.
Não,
né?
E detalhe, a gente pensa só em morte, mas a doação de órgãos pode ser em vida.
Exatamente, isso é importante.
Vamos falar de vida, em vez de falar de morte. Vamos falar de vida. Você que está vivo... Se você for compatível, você pode estar ajudando alguém.
Sim,
né?
Exato, pode. E não é só um, dois órgãos que pode doar em vida, não. Pode doar um dos rins, um dos pulmões, parte do fígado também. Né? Então, assim, a gente pode fazer várias doações em vidas para ajudar um familiar, né? Então, assim, a gente não fica restrito só a esses doadores de morte encefálica. Então, assim, muito importante falar também sobre essas doações.
Em vida.
Em vida.
Isso é importantíssimo, sim, né? Por isso que eu... O meu filho estava falando, né, pai? Eu acho que tem muito tabu porque se fala muito em morte. Em morte, em morte. E a gente sabe que. O meu filho, de 22 anos, sim, falando. Pai, mas tem que reforçar que a doação também pode ser feita em vida.
Em vida.
Achei muito legal essa preocupação dele. Falei assim: ó, você vai estar no programa hoje, fala em vida. Tô recebendo a dica que você me deu, meu filho, que está lá em João Pessoa, inclusive, trabalhando.
Um grande exemplo aí, que você até fez a campanha no início, doação de sangue.
Sangue.
É uma doação em
vida. Em
vida. É uma doação. É. E salva quantas vidas?
Muitas. Né?
Exato. Então a gente vê muito isso, assim, campanhas, às vezes, que familiares, né, parentes fazem quando tem um familiar doente, né, assim, doa para ajudar, né, um familiar quando precisa do banco de sangue.
É.
E o sangue também é uma doação que você pode ser feita em vida.
É,
além
dos
órgãos.
É, né? Porque tem muita lenda, né? Além das questões religiosas, né? Tem muita lenda. Tem gente que fala que, ah, não, mas doação de órgãos deforma o corpo.
Nossa, forma. Isso é mito.
É mito, né?
É mito.
Explica isso.
Isso é
nenhum,
mito.
Nem de quem tá vivo, nem de quem morreu, né?
Exato. Então, assim, existe uma legislação, né?
Uhum.
Que respalda isso também, né? Dessa reconstituição do corpo.
Do corpo.
Então, mesmo doando as córneas, né? Porque às vezes os familiares pensam, vai doar as córneas, vai ficar um buraco no olho. Tirou o coração, o tórax vai ficar aberto.
É.
Não, tem toda essa reconstituição. O corpo não vai deformado, né? Não precisa ser velado com caixão fechado. Porque às vezes as pessoas pensam, doou o órgão, tem que ser caixão fechado. Não, não
claro
precisa
nada,
disso.
Né?
Isso é um mito que vem lá de antigamente, mas que a gente também precisa desmistificar.
Com certeza. Isso é importantíssimo, né?
Muito.
Quantos por cento da população brasileira doa? Eu sei que o número é baixíssimo, cara.
É, hoje, hoje o que seria ideal seria em torno de 40 pessoas por milhão. Seria o ideal no Brasil todo, mas dois estados fazem isso, que é Santa Catarina e o Paraná. Tá.
Tem 40 mil por milhão?
Por milhão. 40,
olha, que legal.
É 40 pessoas.
Desculpa, 40 pessoas por milhão.
Por milhão, é.
Relativamente Brasil... pouco, né?
É.
Você pega o norte e o nordeste, é 4, 5 por milhão. Então, nossa, assim, cara, você pegando o Brasil todo hoje, não é ruim, mas podia ser melhor.
Brasília está como, mais ou menos?
Brasília deve estar em torno de 20, 22%. E a recusa está em torno de 62%.
Em Brasília.
Em Brasília. 62% da população brasiliense fala não para doação de órgãos. E nós precisamos melhorar isso, né?
Porque... Poxa, a alegria de quem recebe é impagável.
Olha, e a gratidão é eterna.
Nossa,
eu
doido,
tenho uma gratidão,
cara,
eterna pelo meu sim, pela família que disse sim para minha doação.
É uma felicidade tão grande. Se a gente tivesse noção do bem que a gente faz, cara, a gente pensava diferente, viu, cara? Rafa, quais são os órgãos que podem ser doados? Isso é importante a população, as pessoas saberem também.
Os órgãos a gente pode fazer doação, né? De pele, de osso, de córnea, pode doar coração, pulmão, fígado, pâncreas, intestino, né? Tem até transplante de útero, né? Que está sendo feito agora, né? Em alguns países está sendo realizado.
Isso eu nunca ouvi
falar. Assim, tem vários transplantes que pode, porque às vezes as pessoas pensam só nos principais, né? Coração, fígado e rim, né? Mas tem esses outros órgãos também que pode fazer, né? Transplante de intestino, né? Pâncreas, igual eu falei, osso, pele, córnea, então tudo isso pode ser doado. É por isso que tem essa campanha, assim, quando você doa, você pode salvar 8 vidas, né? Porque a gente pode doar vários órgãos.
É importante isso, né?
Muito.
Um doador. Tem e quando... agora entrou no rol dos transplantes do SUS, o transplante multivisceral.
Ah, é?
Que são até 6 órgãos do mesmo doador para um receptor.
Faz fígado e intestino, às vezes faz em bloco fígado, rim, intestino, faz...
Pâncreas.
Tem pâncreas também.
Por exemplo, quem faz a doação? Quem recebe? Se ela quiser, ela pode conhecer o doador ou não é recomendável?
Pela legislação entra como sigilo.
Sigilo, né?
Então, assim, muitos pacientes chegam perguntando assim, de onde veio? A idade, o sexo, pode contar? Então, a gente fica mantendo essa informação, mas não porque a gente não quer passar, né? Mas porque entra como sigilo, né? Então, a gente não pode passar essas informações da doação, né? Do doador para quem vai receber. Da mesma forma, também, a família doadora não recebe informações.
É porque, quando a gente vê na televisão, né?
Às vezes tem matéria assim,
que conheceu o doador, né?
A gente já teve vários casos de coincidências,
Quando...
Você não sabe quem é o seu?
Não.
Não.
Porque eu tenho uma conhecida que ela convive com a família porque... O rapaz morreu dentro de uma academia, virou notícia, então vira aquela... Dá para ligar, né, as coisas, né? Recebi nesse dia e tal, e acaba sabendo. Mas a maioria não sabe, não. Eu gostaria muito, mas...
Você gostaria?
Você sabe, né, Rafa?
Você
gostaria? Eu gostaria.
Gostaria?
Mas eu não sei se seria...
Uma boa, né?
Eu não sei. Eu acho que eu conseguiria encontrar e separar, mas eu não sei a recepção da família, como seria, né? Achar que...
Pode ser... Os sentimentos podem ser diversos,
pode
né? De sal e de doce, né?
E, assim, já aconteceram alguns casos, assim, que...
É, isso que eu ia perguntar agora.
Tem alguns casos, tipo, o pai de uma família, né, pobre doou o coração para uma família rica. E aí essa família pobre foi atrás porque o pai que sustentava a família. E o coração dele estava com o pai da família que tinha dinheiro. Então cria essas situações que é melhor não saber, né? É melhor não ter esse contato.
Não dá pra gente saber como que vai ser essa reação dos dois lados.
Então é melhor não saber. Eu prefiro não saber e prefiro não ter contato.
Pessoas, doadores, eles têm que ser apenas jovens ou pode ser jovens... e pessoas mais velhas também?
Pode, né? Sim. Cada órgão, né? Cada equipe tem o seu critério de idade máxima, né? De doadores que aceitam, mas pode doar sim. Tem doadores de 70 anos, 75, já teve doadores de 80, da mesma forma receptor também de várias idades. Então, assim, pode ser de jovem, pode ser de criança, né? Que é uma doação que é bem mais complicado, né? De ter doações pediátricas, né? Uhum. E também pode ser de idosos.
Eu vi uma matéria hoje de um bebê transplantado, não sei se foi em Brasília, acho que foi em Brasília, não, foi em São Paulo. Um bebezinho que foi transplantado. Bem pequenininho, cara, de meses, né?
Isso,
é difícil, né?
Tem.
Porque é difícil ter um coraçãozinho pequenininho,
exato,
né?
Uhum. É muito difícil você ter doador pediátrico, né?
Porque, muito difícil, né?
É o filho, né? Às vezes é o primeiro filho, né? Daquele casal. E aí, muito difícil você falar assim, né? Esse
convencer,
sim na
né?
doação.
É.
Né?
Esse sim tem que ser feito antes, né? É. Esse sim tem que ser dito antes, né?
No caso do bebê, né? Não tem como,
mas o que acontece muito é assim, ó, porque
tem bebês na fila esperando. Sim, por bebês. Eu vi essa matéria hoje. Eu não achei que tinha tantos até. Nossa, porque isso.
A gente já transportou lá no hospital crianças menores de um ano.
É mesmo? Você participou
da cirurgia?
Não,
do implante não.
Não.
Ó, pra você ter uma ideia, a Espanha hoje é um país que a doação é presumida. Toda pessoa que morrer automaticamente é um doador.
Ah, é?
É, a Espanha.
Não precisa de autorização da família?
Não. Mas, a família tem a palavra final. Porque nenhum médico em lugar nenhum do mundo vai pegar um parente seu e tirar os órgãos sem a sua autorização. Então, mesmo na doação presumida, que a Espanha é um dos países que a doação é presumida mesmo. O cara morreu, automaticamente é um doador. Mas.
A família tem que autorizar.
Tem que autorizar. Sem a autorização da família não se faz nada. E se assim. Tem o pai e a mãe. Se a mãe quer e o pai não quer, não doa.
Isso
só
é
com
um
o consentimento dos
eles.
Dois. Tem que ter o consenso do pai e da mãe.
É, então, presumida é muito parecido com a nossa lei,
sim,
né?
Sim, a nossa, o nosso sistema de transplante ele é muito moderno.
Na Europa se doa mais do que aqui?
Não. O que doa mais, assim, pela ser presumido, a Espanha é um dos que doa. Os Estados Unidos também doa bastante.
Doa bastante, né?
Bastante. O Brasil vem terceiro aí nessa história de doação e transplantes também, tá? O Brasil é muito moderno. Esse sistema de transplante brasileiro, ele é auditável de ponta a ponta. Saiu um coração daquele, tem que chegar lá. Se não chegou lá, por que não chegou esse coração? Então é uma coisa muito auditável, muito confiável, né?
Uhum.
A história do Faustão, a história do Faustão levantou muito isso, né?
Foi.
Mas o Faustão, exatamente. O problema da a família do Faustão, eles, assim... se preservava ali, mas criava essas polêmicas, né? Porque o Faustão já estava internado desde maio.
Não teve fura fila ali, né?
Não. Ele estava internado desde maio. Então, assim, ele já estava esperando lá, internado, uns órgãos, porque ele era prioritário e tal.
Tão ruim que já estava internado.
E aí,
ele não continua não tão bem de saúde.
Não tão bem,
né?
Ele está em tratamento ainda.
Apertos aí.
E aí o cara vê assim, o Faustão fez outro transplante? Esse cara compra esses órgãos, só pode ser. Mas não é. É porque igual o primeiro tratamento dele, o primeiro transplante dele, ele já estava 2 anos fazendo tratamento de coração e tal, em remédio, com droga vasoativa e tal. E aí quando aparece o transplante do cara, todo mundo acha que ele ficou doente e fez o transplante. Não é. Ele estava fazendo um acompanhamento já, entendeu?
Vamos deixar mais claro. Eu queria que vocês explicassem... para os ouvintes, até porque esse programa aqui, a vontade do podcast, Rafael, é que você pode assistir ele hoje, muita gente vai assistir ele amanhã, depois da manhã, a gente continua divulgando o programa durante muito tempo, né? Então, muita gente vai ver depois o podcast, isso que é legal. E é bom a gente sempre deixar bem explicado a questão da doação em vida. O que é doação em vida? É muito burocrático para ser um doador?
Não. Só você ir num cartório né? E desejar...
Só falar com a família não é... Não, no caso de morte, não é só deixar isso explícito para a família?
Sim, mas às vezes a família, na hora, ela não doa.
Ah, é?
E quando tem um documento, aí ficou...
Então você também pode fazer um
documento no cartório falando o seu desejo
de doar.
Porque a família vai pensar, nossa, se deixou um documento é porque era o desejo dela mesmo, né? Então vamos respeitar, isso não tem nada...
E a doação em vida?
Em vida, é assim, a gente, pela legislação, né, a gente coloca
em vida, parente... pode ser, em vida, por exemplo, a pessoa tá precisando de um órgão. Isso. Aí tem um parente vivo. Esse não precisa esperar filho, o parente não, pode doar.
Sim. A doação em vida, aí ela já é direcionada para aquele receptor.
Isso.
Então, assim, a Alice, por exemplo, vai ser minha irmã, né? Tá precisando de um transplante de rins. Eu quero doar. Essa doação vai ser direcionada para ela, porque é uma
isso
doação
pode.
Em vida.
Em
isso
vida.
Pode.
Pode.
Né? Então, parentes consanguíneos, né? Uhum. De até segundo grau, a gente pode fazer essa doação em vida, tá? É, pode ser de pessoas que não são parentes?
É, isso
pode.
Que eu ia fazer essa pergunta
não
agora.
Tem problema, pode, mas aí precisa de uma autorização judicial. Então faz a entrevista, né, com o juiz.
Uma pessoa em vida precisa de...
precisa.
Precisa.
Exatamente, porque o juiz ele vai fazer esse julgamento, essa avaliação de que não teve um conflito de interesse, né, outro
compra,
desejo,
um comércio.
Então, né? Até isso é auditado. Então, para...
isso é importante.
Então, para pessoas que não são parentes, então precisa dessa autorização judicial também. Então, eles marcam entrevista, o juiz conversa com o receptor, conversa com o doador, e aí manda o ofício deferindo que está autorizada essa doação.
É.
Então, assim, precisa disso também. Agora, quando é parente consanguíneo, né, não precisa obrigatoriamente dessa autorização judicial. Mas mesmo assim, né, por exemplo, lá no hospital, mesmo sendo parente, a gente solicita essa autorização judicial, porque nada impede também do parente querer ali esse outro interesse.
O Brasil é um,
né,
país referência nisso, né?
Sim.
É um país sério nisso, país, viu? Sério, sério. Não é a casa da mãe Joana, viu?
Mesmo, não é bagunçado.
Não é bagunçado.
Não é. O Brasil é muito sério. O sistema de transplante brasileiro ele é muito sério. Muito sério mesmo. Ó, pra você ter uma ideia, nós temos uma voluntária do IBTX que morava em Brasília e depois ela mudou para o Sul. E ela recebeu o rim de uma prima. E essa prima começou, por brincadeira, a cobrar esse rim. E depois ficou séria a coisa. E ela procurou a gente e falou, você tem que ir na delegacia registrar uma ocorrência, porque ela assinou um documento...
Ela começou com brincadeira, mas depois se tornou...
Começou sério.
É mesmo,
começou,
cara?
Começou a cobrar mesmo o rim. 300 mil no rim, uma história dessa, sabe?
Nossa.
E aí ela procurou a gente e falou, Roberto, o que eu faço?
Meu,
eu falei,
Deus.
O que você tem que fazer? Você tem que ir na delegacia registrar uma ocorrência, porque ela assinou um documento falando que ela estava doando. É, que ela estava doando. Ela não estava vendendo um rim para você. Sabe?
E nem pode, né?
Nem pode.
Não pode, tá, galera? Vou deixar isso bem claro, tá? Mesmo você em vida, você não pode vender um órgão seu para outra pessoa.
Não pode, é proibido.
Coisa séria, é coisa séria.
É crime fazer isso, crime.
As pessoas brincam muito, isso aqui é valor de um rim e tal, sabe? Isso aí não é legal.
Para fazer isso, vou vender meu rim.
Não é legal essas
coisas. Eu repreendo mesmo essas brincadeiras.
Com certeza.
De colocar
custos
preço,
os olhos da,
né,
cara, né?
É.
O pessoal tem umas brincadeiras bobas, né?
E aí essa nossa voluntária, ela ficou com muito medo dessa prima passar mal, ficar doente, porque a culpa ia ser da doação.
Oh, meu Deus.
Mas
meu
graças Deus. A Deus não aconteceu
nada.
E ela foi embora, foi pro Sul, e hoje ela tá lá no Sul, ela representa a gente na época daquelas enchentes do Porto Alegre. Nós fizemos uma força-tarefa aqui para mandar remédio, porque os transplantados lá perderam os imunossupressores.
Sim, eu fiquei sabendo. Eu vi uma matéria sobre isso.
E a gente conseguiu uma carona aqui com um avião da Polícia Federal. Eles levavam toda terça-feira caixas e mais caixas.
Ah, que bom, cara.
Foi bem legal isso, assim. Foi uma ação muito, muito legal e solidária mesmo, sabe?
Verdade. Galera, ó, tem muita gente já mandando mensagem, né, Dovan?
Bastante, Lu.
E por favor, doutor Idovan, faça as honras da casa. Quais são as mensagens que tem para os nossos convidados, dúvidas? Galera, pode mandar dúvidas, tá? Se tiver, manda para nós aqui que eles vão responder.
Boa, dúvidas, suas perguntas, questões. Olha só, para começar, tem aqui o Wellington Fernandes, está com a gente aqui. Boa noite, meu amigo Idovan, Luciano e os convidados. Gimara Silva, boa noite. Elane Gomes, doar órgãos é salvar vidas. Elane Gomes está aqui com a gente.
Esse coração aí eu conheço.
É o nosso coração.
Seu coração.
É o nosso coração do Instituto.
A
Gimara fala assim, Alice maravilhosa. A Executive Service, ela fala assim, ó, uma família disse sim e eu renasci. Elane Olha Gomes, o verdadeiro amor é do vascaíno, mas ainda bem que meu coração agora é novo.
Ela sofre também com o Vasco.
O Jonas Cavalcante Ferreira fala que abraços, abraços, estamos por aqui em Rondônia, acompanhando nossa causa.
Olha, que legal, bacana.
E a executive service, ela fala assim: Alice foi minha luz na pós-transplante. Legal. Sou Eliette.
Ah, Eliette.
Que legal, bacana.
Nosso fígado também.
Nosso fígado tá no instituto também.
A Mônica Pena tá aqui com a gente, dando boa noite. Uhum. Ela fala que doar órgãos é doar vida. Ariana Santos, boa noite. Todos estamos aqui. O que vem? Niviana Medeiros, boa noite. Essa equipe é nota mil. E CDF e BTX. Uhum, quem mais? Ó, Marcos, ele fala aqui. Boa noite a todos, parabéns, excelente tema para ser discutido e também trazer melhores informações sobre o assunto.
É legal, muito
quem
bom.
Mais? Deixa eu ver. A Fátima, parabéns, importantíssimo falar sobre isso, né? Obrigado. Roberto Tavares está aqui, top. A Ariana Santos, ela fala assim: olha, abraço ao grupo Instituto Renais ProDF, pacientes que estão aguardando o transplante, e ao grupo Transplantados Renais DF também.
Legal, bacana.
Que abraço mais? Para a Ariana. Um abraço,
galera,
para a Ariana.
Eu, vocês que estão assistindo, eu só peço um favor. Pega esse programa, vou fazer igual o Frigilso quando está de madrugada rezando um texto. Pega o programa e manda para muita gente, tá certo? Compartilha, pega o linkzinho, manda, dispara. Não é só para os transplantados, não. É, manda para as pessoas, né, comuns, né? Porque a gente precisa fazer a corrente do bem, né? Precisa aumentar esse número de pessoas, de doadores, né? É, isso é importante demais. Obrigado pela participação de todos. Tem mais alguma pergunta, alguma mensagem?
Tem uma aqui que é da Bianca de Mello. Ela fala aqui, ó. É, existe a lei Tatiane 14722 de 2023 que diz que na escola estamos autorizados a falar como tema.
Com certeza.
Aí ela fala que sou mãe de criança transplantada.
Olha, Mateus, que legal.
E também mãe do Mateus. Mãe do Mateus. Eu conheço Mateus. A Bianca.
Doei para ele aos 6 meses de vida. Hoje ele tem 13 anos e está bem.
Que lindo. E é atleta também,
que lindo,
Mateus.
Que lindo, que lindo.
E a dona
que
Yolanda
lindo.
Também está com a gente aqui dando boa noite.
Essa é minha mãe.
Mamãe.
É, essa aí é minha fã número um, cara. Zero, quer dizer.
Dona Yolanda, a senhora está sabendo que seu filho é doador.
Eu sou doador, eu já falei isso. Se o dia Deus resolver me levar de uma maneira mais cedo, né? Mais cedo. Se não doar os meus órgãos, eu volto para puxar o pé. Né? Então tem que. Tudo. Pode. Tudo que for possível, pode tirar. Eu acho que. Em vida, se precisar, também serei. Né? Então é importante. Eu não tenho medo disso, não. Aliás, coloca o vídeo. Coloca o vídeo da Ariana aqui, cara. Ariana, eu entrevistei a Ariana. Aquela entrevista tem quantos anos? Tem mais de 10 anos, não tem?
Nossa. Tem muito tempo.
Tem muito tempo, né?
Tem muito tempo.
Acho que tem 5 anos, né?
Não tem mais de 5.
Não, mais.
5 tem mais, certeza absoluta. Foi bem antes da pandemia. 5 anos na pandemia, cara.
É verdade.
É que a gente perdeu com esse negócio de pandemia, a gente perdeu o time, né?
Do tempo, assim.
Né? Coloca aí o Ariana Santos.
Oi, Luciano. Eu me chamo Ariana Santos. Eu sou transplantada de rim há 6 anos. O sim de alguém salvou a minha vida. Doei órgãos, doei vida. Mais um Setembro Verde para a gente falar da importância da doação de órgãos no nosso país. Obrigada, um abraço.
Um abraço, Ariana.
Um abraço,
é isso aí.
Um abraço, Ariana.
É isso aí, cara. O sim de alguém salvou outras pessoas, né? Ou outra pessoa. Isso é muito importante, né? A gente vai. Muito. Vai valer para quê, né, cara? Para quê, né? Guardar debaixo da terra.
Guardar não, algo, né? Jogar fora.
Algo que pode servir para salvar a vida, para a gente ver outras pessoas felizes, né? Como você está hoje, né, Alice?
Tô Alice.
Olha, deixa eu falar com vocês. Alice, antes do transplante, ela era esportista, o Idovan. Ah. Ela levantava copo.
Não.
Brincadeira, tá?
Não.
Hoje virou atleta profissional, campeã mundial, cara, medalhista mundial. Olha só a transformação que o transplante fez na sua vida. Você é inspiração mesmo para as pessoas. Quando a menina falou assim: não, você é minha luz, é minha esperança. Você é uma inspiração para todo mundo, né? Acho legal, você virou um atleta, campeã, rodando o mundo inteiro. Que exemplo maior que isso? Não existe, Alice. Você é inspiração mesmo. O que, que você
Obrigada.
Tinha? O que, que você poderia dizer para as pessoas?
Bom, eu tive uma doença autoimune, então eu não virava copo. Eu virava copo de refrigerante na porta lá do apartamento do Rui, que a gente saía da missa e ia tomar refrigerante na porta da casa dele.
Gamileira, cadê a mensagem? Estou esperando lembrar. Sua mensagem aqui. Tá assistindo, ele tá assistindo.
Gamileira tá aqui com a gente.
Tá?
Tá com a gente.
Ele mandou mensagem?
Mandou mensagem.
Ah, legal. É amiga dele, cara.
A gente. Assim, ele é tão meu amigo, dificilmente eu falo dele. Mas no dia que eu recebi a ligação, foi para ele que eu liguei.
Ele
dos meus amigos. É. Né? Então, ele sempre me deu muita força.
Ele gosta muito de você.
Junto com ele, o Raimundo e a Cristina, que são dois casais de amigos também da nossa época. Então, foram pessoas assim, essenciais. Eu não vejo todos os dias, às vezes passo anos sem ver.
É.
Mas quando nós nos encontramos, é
a
da mesma forma.
Aliás, quem me apresentou a Alice foi o Rui. Eu estava querendo fazer uma matéria sobre isso e ele falou assim: cara, tem uma menina lá no Gama, cara, Alice. Você vai adorar ela, transplantada, não sei o quê. E você era, se eu não me engano, era recente, tinha pouco tempo que você tinha feito. Pouco tempo que você tinha feito o transplante. Tempo.
Acho que não tinha nem 3 anos
não,
ainda.
Era você, veio você e a Ariana.
Sim.
Né?
E o doutor André foi
André.
Online.
Exatamente, o doutor André. Doutor André, tá bem?
Tá bem,
tá.
Né? Você continua lá no instituto.
Fazendo transplante todo dia,
Todo dia, toda hora, né? Ele... Ah, que isso é bom, isso é boa notícia, né?
Ele é um cara muito, muito dedicado.
Tem mais mensagem, Dovan?
Chegou uma aqui agora, aqui, ó, da Anuska Guimarães. Ela fala assim: Alice é motivo de muito orgulho para todos nós. Equipe do ICTDF, Robério é uma inspiração, sou fã demais.
Ah, legal. É porque esse trabalho que vocês desenvolvem é um trabalho de doação.
Sim.
Né? Um trabalho de voluntário. Né? Alice, minha filha. Se tiver festa de boneca, ela vai.
Assim, nós entendemos que a gente precisava passar a nossa experiência para as outras pessoas, né? Às vezes eu chego no hospital, o Rafael fala assim: Roberto, tem um paciente lá no quarto tal que está meio baixo astral, meio deprimido. Não está aderindo ao tratamento. Aí vou lá, converso com o cara. E no final eu falo para ele: ó, eu sou transplantado, igual a você. Dá certo. E aí o Rafael depois fala: não, deu certo, já saiu de alta, já está bem. A gente faz esse trabalho. Nós fazemos um trabalho tão sério que o hospital chama a gente para dentro do hospital. Hoje nós temos uma sala dentro do hospital.
Olha,
ao lado da sala de transplantes.
É mesmo?
Lá do lado da nossa sala.
Então os pacientes que passam no hospital...
Você já participou de transplante já, claro, né? Você já fez... Quais transplantes, Rafa?
Eu participo principalmente nas captações, na retirada desses órgãos para poder implantá-la no hospital.
Ah, você participa da retirada?
Também.
Cara, e tão novo, né, cara? 29 anos, meu Deus do céu. Nem tudo está perdido, esse mundo ainda tem salvação. Um jovem, eu fico feliz, cara.
É uma molecada aí muito
boa. Tem idade para ser meu filho, cara.
Meu também.
Eu acho muito bacana isso, cara. Eu fico orgulhoso de ver um jovem que deu certo, que... se dedica, né?
Esses pacientes, eles são inspiração pra gente, sabe?
Ah, não tenho dúvida.
Não só pra pacientes, pra familiares, mas pros profissionais também. É muito gratificante ver eles, assim, competindo, ganhando medalha mundial. Depois de 2 anos de um transplante, então, assim, a gente vê...
Aí, meu irmão. Cadê as medalhas dela? Cadê as medalhas?
Mostra aí.
Cadê as medalhas? Tem que mestrar.
As preciosas ficam
mais. Você
tem ideia? Essa mulher não conseguia varrer uma casa antes do transplante, né, Alice?
Era mesmo, Alice?
Era bem mal.
Era difícil.
Não tinha força, né, Alice?
É a doença hepática, né? As doenças
hepáticas. É cruel, né,
cara? Elas são muito... deixa a gente muito debilitado. Eu era muito. Eu tinha 20 quilos a mais, mas não era gordura, era um líquido retido, né? De retenção de líquido, assim, absurda. Então eu não tinha força, não tinha energia, não tinha vontade de fazer nada.
Então... Olha só aqui, ó. Olha o que o transplante trouxe. Rapaz, você acha que isso é o fim? É nada, isso é o início, irmão.
É o início.
Aqui, ó. Essa desse ano, tá? 2025. Se ela trouxer todas as medalhas, não cabe aqui na mesa.
Não cabe
na mesa. Não cabe na mesa. Aqui, ó. Duas medalhas de bronze e uma medalha de prata, Dovan, nos Jogos Mundiais, Dovan.
Maravilha.
Para transplantados, que aconteceu em Dresden, na Alemanha, há menos de um mês atrás. Não, não dá nem um mês, 20, não, nem 15 dias.
17 a 24 de agosto.
Aqui, ó.
Ainda tô cansada ainda da competição.
A Alice, ela é a responsável pelo nosso projeto de esportes do IBTX, né? A ideia dela é captar mais transplantados para levar para...
Tem quantos mil... Não, não sei. Posso falar mil?
Mil, pode falar. São 18 mil em Brasília.
São 18 mil transplantados aqui no Distrito Federal.
Não só
transplantados. E são quantas pessoas aqui na fila hoje, aqui no DF,
aqui
mais
no
ou
DF
menos?
Aqui no DF é mil...
Mas tem mais de mil pessoas na fila.
Tem mais de mil pessoas,
Porque entra
De todos os transplantes, né? Então, tanto de córnea, rim, né? Que é a maior lista hoje, nacional.
A gente estava falando hoje de fígado. O fígado tem 9 pessoas na fila, é isso? Listadas?
Lá no hospital, isso. 9 pessoas.
9 pessoas no hospital listadas para o transplante de fígado.
Não é só lá no hospital, né, que faz, só no ICTDF que faz transplante de fígado, né? Lá é o único que faz pelo SUS aqui no DF, né? Uhum. Tanto coração e fígado pelo SUS, lá é o único hospital, né? Os demais hospitais faz pelo convênio mesmo, né? Que aí já tem outros hospitais da rede, mas o ICTDF é o único que faz.
ICT, o que significa a sigla?
A sigla é Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal.
Onde é que fica?
Ele fica ali na mesma área do HFA.
Ah, do HFA? E, sim, é verdade.
Isso fica atrás, é, né? Fica isso atrás mesmo. Do HFA. É. Assim, muitas vezes as pessoas associam
ICTDF.
Ao HFA, mas não é o
tá
HFA.
Tá no Instagram, sim?
Tá.
ICTDF?
ICTDF.
E também isso. Tá no Instagram, tá? O IBTX. Tá certo? E BTX. Então, todas as pessoas que têm, a maioria que tem TX é porque é transplantado, tá?
Exato.
Né? Então, se você olhar os nomes aí das pessoas, tem Alice, Underline Oliveira, TX. Transplantado. Andréia, TX, né? Então, tem gente que não quis colocar, mas a grande maioria das pessoas se identificam assim, né?
É, uma forma, né, de... A Eliette mesmo, ela me encontrou... É, nas redes sociais, o doutor André comentou de mim, né? E aí ela foi lá que ela começou a conversar comigo. Uhum. Né? Hoje nós somos grandes amigas. Então, a minha intenção, assim, é uma satisfação pessoal muito grande. Tudo que eu consegui conquistar dentro do esporte até agora. É, o Mundial era o que faltava, porque eu já tenho medalha de brasileiros, de corrida. De
o do Mundial você não tinha?
Não tinha do Mundial. Eu fui em 2023. Então essas são inéditas. Eu fui em 2023, mas eu fiquei em oitavo e em sexto lugares.
Ah.
E essas são inéditas, são as primeiras.
Olha, gente. Ah, então ela tem uns valores.
Tem um valor muito grande. Maior, então, é uma satisfação muito grande.
Duas de bronze e uma de prata.
Mas o objetivo maior é mostrar que o transplantado pode fazer ou estar onde ele quiser.
É,
ele quer ir para o esporte? Vai para o esporte. Não dá conta da corrida? Procura natação, procura o tiro com arco, que você trabalha sua concentração, sua força, mas não tem o impacto da corrida. Vai pedalar. Né? Nós temos triatleta transplantada aqui em Brasília, a Simone. Então, tem que se movimentar. Os imunossupressores trazem muitos efeitos colaterais.
É.
E se a pessoa juntar com a obesidade, juntar com o sedentarismo...
Aí ferrou.
Aí,
a chance até de perder o órgão de novo órgão é grande, né?
Exato. Né?
É grande.
Então,
tem que ter uma vida saudável, realmente.
Precisa ter uma vida saudável, não só na alimentação, mas caminhando também com a atividade
verdade.
Física.
Então, esse sinal é de que acabou, é? Eu tenho mais mensagem.
Que estamos nos encaminhando para o final.
Mas tem alguma outra mensagem?
Tem sim.
Ah, só lê aí para a gente
aqui,
terminar.
Ó, a Ariana fala assim, ó, Luciano, eu conheci a Alice aí no programa e ela me apresentou comissão que virou o IBTX.
Ah,
isso,
legal.
A Alice comissão. Me fez correr 5 quilômetros e assim me faz capa do Correio Brasiliense. Muita admiração por ela.
Foi.
Quem mais tem uma aqui? Ó, Rodrigo Mendonça chegou aqui. Essa equipe nota 1000. A Clash fala, boa noite, estou assistindo aqui do Mato Grosso. Meu esposo é transplantado de fígado também. Somos muito gratos à família que disse sim.
Verdade, legal, que legal. Tem mais alguma?
A Letícia Aquino, ela fala, importante falar sobre morte também.
É.
Que é algo tão natural.
Verdade.
E as pessoas têm medo.
É.
Mesmo falando sobre a doação em vida, é importante que a morte seja cada vez mais tratada e naturalizada.
Minha filha, Letícia Aquino, minha filha.
É uma coisa que eu sempre geralmente costumo falar para os pacientes, né? Que às vezes eles ficam pensando assim: ah, alguém teve que morrer para poder transplantar. Sim. Diagnóstico de morte cefálica, existindo ou não transplante, aconteceria. Né? Então, isso já aconteceria de qualquer forma. Então, não teve uma pessoa que morrer para poder receber esse órgão. Né? A família teve que dizer o sim, mas o diagnóstico já aconteceria.
Já aconteceria.
Então, assim, o transplante ele não é o fim, ele é o recomeço. É o início de uma nova fase.
Verdade, cara.
É, todo transplantado tem essa no começo.
Não, e você saber que você perdeu um ente querido e que esse ente querido continua vivendo e fazendo outra pessoa feliz, não tem preço, galera.
Não tem preço.
Olha, transplante não tem tabu, não tem preconceito, Né? Então, não acredite em mentira, a gente precisa doar vida. É a coisa que a gente pode. Jesus, Jesus nos doou a vida.
Sim.
Morreu por nós. Né? Então, assim, é importante isso, né? Eu queria que você deixasse umas palavras finais, o Robério.
É, assim, ó, eu me espelho muito
que na Alice. Você gostaria de falar para as pessoas que não são doadoras? É isso que a gente precisa mirar aqui.
Tá, eu me espelho muito na Alice, porque essa história da corrida, da Alice, eu tenho um pensamento que é, para o transplantado o importante não é a medalha, que é importante, né?
Claro.
Mas o importante é a largada, é você poder participar de uma corrida depois do transplante, né?
Eu falo muito, grande vitória.
É, eu falo muito isso, que é celebrar a vida que é importante, sabe? Você poder participar disso. E o que eu tenho a dizer é o seguinte: seja um doador, o transplante salva e recupera a vida das pessoas. Pense nisso, tá? Seja um doador, torne-se um doador.
Verdade. Qual é o site do IBTX? Tem site?
Tem. É www.ibtx.com.br.
IBTX também no Instagram, tá certo?
É, no Instagram é ib.tx_.
É, ib.tx_. Isso. Pode seguir o Robério Melo também. Robério Melo
IBTX.
IBTX. Deixa suas palavras finais para
então,
nós.
Assim, é muito importante, gente, é ser um doador. Uhum. Converse com seus familiares, falem sobre essa doação, né, e seja um doador para poder outras pessoas poderem contar tantas histórias assim de superação.
É,
né?
Verdade.
Uma coisa que a gente faz lá no hospital, né, para simbolizar essa vitória dos pacientes, é exatamente no momento da alta que a gente sempre entrega um certificado de honra ao mérito.
Ah,
exatamente para simbolizar essa vitória. Né? Muitas vezes a gente entrega uma medalha também pra...
Eu ganhei medalha.
Esse primeiro, que a gente sempre
alta.
Coloca uma frase assim: primeiro lugar na maratona da vida.
Isso.
Porque é uma vitória. Então, assim, doe órgãos, salve vidas.
Que legal.
É, uma das coisas até que eu entrego também, trouxe até de lembrancinha aqui para você também, Luciano.
Ah, é.
Entrega esse chaveirinho aqui para os pacientes, né? É. A gente entrega, que é simbolizando, né? Esse é um chaveiro de fígado. Simbolizando
Nossa,
aí esse órgão transplantado.
Nossa,
né?
Vou usar.
É um chaveiro que eu faço, né? De impressão 3D, né? Até um colega que faz. E aí ele.
Que massa! Que
ele
legal.
Faz desses órgãos. Tem coração, fígado, rim, então.
Obrigado,
eu entrego para poder simbolizar aí esse órgão, para a pessoa sempre se lembrar dessa vitória que foi o transplante.
É, muito legal. Muito bacana.
É uma vitória.
Pode ter certeza que eu vou guardar com muito carinho. Pode ter certeza mesmo. E você, minha amiga? A primeira pessoa que eu tive. Primeira pessoa na vida que eu tive contato com uma pessoa transplantada foi com a Alice. Com a Alice e com a Ariana. Eu tenho um carinho por ela muito grande. E você realmente é uma inspiração, meu amor. Quais são as suas palavras para esse público que está te vendo ao vivo agora e vai te assistir depois?
Que não deixem para depois falar sobre doação de órgãos com a sua família, porque foi um sim que deve ter sido conversado entre os familiares que salvou minha vida, né? E pode salvar muitas outras. Então, a doação de órgãos, não pensem que é um fim, mas é um recomeço, como o Rafa falou, para aquela pessoa que está ali na lista. Porque estar naquela lista é muito doloroso.
É.
Estar esperando por um órgão é muito doloroso. E as famílias podem tirar essa dor da pessoa, da família da pessoa. É um sentimento de solidariedade tão grande, porque você vai dizer o sim para alguém que você nunca viu na vida, provavelmente.
Verdade.
Nunca vai ver. Né? Então, é muito desprendimento, é muito amor. Então, que as pessoas amem dessa forma. Mas mais e mais vezes para que histórias como a minha, do Robério, da Shirley, da Elaine,
da Andréia,
da Eliette, que elas aconteçam mais. É, a minha mensagem é essa. Sejam doadores de órgãos, que o sim de uma família salvou a minha vida e pode salvar muitas outras.
Muito bom. Isso é muito bom. É, eu acho que precisa... a gente precisa realmente fazer essa campanha educativa, viu, Dovan? A gente precisa realmente, não só... Tem que ser uma campanha nacional, tem que ter coisa na televisão, falando, matérias importantes, nos canais... na grande mídia, né?
Tocar nesse assunto. Posso falar uma coisinha para as autoridades?
Pode, claro.
Aproveitar?
À vontade, fique à vontade.
Além das campanhas, né, que são muito escassas, a gente precisa de apoiar as pessoas que se dedicam à doação de órgãos, né? Os institutos,
isso.
Os atletas transplantados. Nós fomos ao Mundial por nossa conta. Então, nós não conseguimos patrocínio. Conseguimos aqui de Brasília as passagens no Compete Brasília. Eu quero até agradecer. Mas fora isso...
Nada.
Nada. Os atletas dos outros estados, nada. Então, que os legisladores, as autoridades tenham um olhar diferenciado, porque a gente chega para apresentar projetos, para pedir apoio, as pessoas nem sabem o que é transplante, olham para a gente com, nossa, uns coitados, dá a impressão que eles estão pensando isso. Esses coitados querem ir para a Alemanha, nossa, não, tá, tal dia. É. Então, a gente é esquecido naquele tal dia, naquele WhatsApp. Então, que se não podem fazer algo, mas que recebam e escutem as histórias, e escutem sobre doação de órgãos. Né? O nosso instituto ele não é maior por falta de apoio mesmo. Né? A gente tem muitos projetos para colocar em prática, mas a gente não tem um apoio. É apoio financeiro mesmo, porque projeto não caminha sem dinheiro.
É.
Né? Então, esse apelo para as autoridades, além das campanhas.
Eu acho que o poder público pode dar o exemplo. Né? Por que não chamar... os atletas de Brasília foram quantos medalhistas aqui? Tiveram quantos?
Aqui em Brasília, três.
Três medalhistas. Você, a Andréia e o.
E a Silvana.
A Silvana.
E fomos cinco. Eu, Andréia, Simone, Silvana e Haroldo.
O Haroldo do tênis?
Ele foi também. E do Brasil todo, a delegação tinha mais de 30 pessoas, entre atletas e apoiadores.
Importante o governo fazer uma homenagem a esses atletas, não que ganharam medalha e não, né? Porque, ou não, mas.
Sim.
Fazer uma homenagem à Câmara Legislativa, essa atitude do poder público é que incentiva os outros a olhar com um olhar diferente. Né? Eu acho que isso é importante. Eu não sei se a Câmara vai fazer alguma coisa, se vocês já entraram em contato, já vai fazer?
Vai.
Então pode falar, cara.
Pode falar. Então, hoje, dos 24 deputados de Brasília, dois deputados apoiam a gente, que é o Eduardo Pedrosa.
Sim, Dudu.
E a Denise.
Deise
Amarillo.
Deise Amarillo.
Deise Amarillo.
Deise Amarillo. Minha vizinha, praticamente.
Aqui e o Eduardo Pedrosa. São as pessoas que são sensíveis à nossa causa. O Eduardo criou uma frente parlamentar para doação de órgãos e transplantes. E agora, dia 29, nós vamos fazer uma homenagem para as atletas que...
Agora sim, eu estarei lá.
Vou te mandar o convite.
Manda o convite que estarei lá, com certeza. Parabéns, Eduardo Pedrosa.
Eduardo Pedrosa.
Meu amigo Eduardo Pedrosa, que eu conheci criança. Né? Quase que peguei no colo. Pode falar para ele desse jeito. Mandar para ele o programa. E a Deise Amarillo, deputada nova lá do Guará, quase minha vizinha lá na cidade. Parabéns aos dois. Merecem mesmo, acho que tem que fazer coisa maior, inclusive. Acho que tem que o governador chamar para uma solenidade, parabenizar, reconhecer, entendeu?
Sim.
Isso é importante, muito importante. Parabéns agora, pelo seu trabalho, Roberto.
A Deise, a gente tem uma parceria agora, ela doou uma verba para a gente fazer
legal.
Um encontro aqui em Brasília de pessoas transplantadas para a gente começar a escrever o nosso estatuto.
Que bacana. Isso.
E o Eduardo Pedrosa também está sempre apoiando a gente, sempre apoiando. O que a gente precisa, a gente corre.
Meu amigo Jorge Viana.
Jorge Viana, eu conversei com ele uma vez, mas ele é um cara que apoia muito o hospital também, o ICTDF.
Então, apoia? Então tá bom.
Tem esse olhar
também. Então, Van, tem alguma mensagem especial que você queria falar ou não, para encerrar?
Do pessoal aqui não, só dando boa noite aqui, o programa está maravilhoso.
Todo mundo, né? Galera, eu quero mais uma vez pedir a vocês... O podcast é Papo Firme nunca termina quando acaba. Você pode mandar esse programa não só para a sua bolha, mas ultrapassar a bolha. Porque a gente precisa ultrapassar a bolha. Nós precisamos chegar nas pessoas que não conhecem, não têm informação, né, não sabem como doar, não sabem o que é ser o doador. Isso é muito importante para a gente ultrapassar a bolha. Porque a gente precisa convencer outras pessoas a também salvar vidas, né? se proporem a salvar vidas. Acho que isso é mais importante, tá certo? Fico muito feliz, muito feliz mesmo. Muito obrigado, Robério, mais uma vez, ao IBTX, ao enfermeiro Rafael Filgueiras e a minha querida amiga do coração, Alice Oliveira, multicampeã. É, meu irmão. Ele falou uma coisa que, o Roberto falou uma coisa que é muito importante, cara. A medalha já é de poder largar, cara. Não é terminar, é largar. Né? Você está lá para poder partir, para
celebrar a vida.
É a maior medalha de todas.
Você não está morto, você está vivo.
Está vivo, cara. E Dovan Araújo, obrigado, viu, meu velho? Quinta-feira que vem, se Deus quiser, nós estamos de volta aqui com mais um
Juntos
podcast.
Juntos e misturados, Lu.
Com certeza. E divulguem esse programa. Mais uma vez eu peço, divulguem. Vamos fazer uma corrente do bem. Tá certo? Que todo mundo vai divulgar depois, tá certo? Vamos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Beijo, olha. Hemocentro de Brasília está precisando de doadores de sangue, tá certo? Especialmente O negativo e AB negativo, tá bom? Vamos ajudar o Hemocentro a também salvar vidas. E daqui a pouco, quem tem coração fraco não assiste o jogo do Brasil, não. Porque o time do Brasil é feio para danar, apesar de estar classificado para a Copa do Mundo. Se pegar o Chile, vamos pegar uma vaca morta, né, Edovan? Pegar duas vacas mortas. Não, a Bolívia não, porque a Bolívia ainda está lutando por uma vaga. Mas o Chile não vale mais nada. Podia botar os meninos pra jogar isso aí, esse jogo com o Chile aí. Vambora.
Beijo pra vocês.
Beijo, fiquem com Deus. Valeu.